E aí, pessoal, aqui é a Dani e eu acho que o episódio de hoje vai ser muito eletrizante. Desculpa.
Nossa, tão criativa ela, quase tão criativa quanto a minha, gente, vocês vão ver. Fala, galerinha, aqui é o Rodrigo Benevides e a Choquei que se cuide, porque quem vai dar furo de notícia hoje é o Fizicast.
Nossa, você vai traduzir também tudo que a gente fala na linguagem, gay? Choquei, eu acho maravilhoso quando eles davam o um negócio da Copa, assim, daí alguém traduzir em linguagem gay.
É que
assim,
a Choquei, choque, né? Pegou.
Genial. Não, a sua foi bem melhor que a minha.
Mas eu adorava
a Copa, né?
Eles faziam a tradução, assim, para os gays entenderem, era tipo, tinha que falar em termos das divas pop, né? Tipo, sei lá. O show do México era equivalente, assim. É isso. Falar de Rihanna e tal. Katy Perry.
É, né?
Enfim. Bem, eu já tô aqui falando, né? Débora falando aqui, pessoal. É, tal qual ondas eletromagnéticas, hoje minha cabeça tá só um vácuo.
Acontece, os melhores de nós.
Nossa. Não, Maxwell vai me iluminar hoje.
Ah, com certeza.
Opa,
vai me iluminar.
Duas,
ah,
aí,
vai
ó.
Me iluminar. Ah, ó, ó, vai me iluminar.
Eletro 2, essa é Eletro 2.
Ah, se, assim Deus disse, fez a luz.
Assim Maxwell escreveu as equações.
Ah, essa é uma clássica, né? Aí, tá vendo? Maxwell tá abençoando esse episódio.
Ah, sempre, tenho certeza. E aí, pessoal, a gente já fez um episódio sobre eletromagnetismo aqui no Fizicast, só que é um tema tão amplo, né, e que acho que sempre vale a pena revisitar. E agora a gente também tem equipamentos um pouco melhores, né, tem um microfone um pouco melhor, então a gente resolveu refazer esse episódio. São outras pessoas, então com certeza a gente vai dar uma outra visão em cima do assunto. E, bom, eletromagnetismo é uma das grandes áreas da física, acho que não tem como falar do curso de física sem pensar em teoria eletromagnética. É uma das grandes bases da física.
Um dos grandes terrores,
uma coisa que reprova muito. Eletromagnetismo é essa matéria que, né, todo mundo tem medo, mas que é muito bonita, e eu espero que no episódio de hoje a gente consiga explicar um pouquinho pra vocês. Então, bora quebrar essa simetria em 3, 2, 1...
Acho que a gente tem que situar o colega ouvinte, o que que tá acontecendo aqui. A gente tá gravando em véspera de carnaval. Tá todo mundo cansado.
Sexta-feira, fim do dia.
É, pro Rodrigo é final do dia. Pra mim já é na metade do dia, mas assim, calor não tá fácil.
Nossa, calor tá. Todo mundo queria o quê? Tá abrindo uma cervejinha, se você é maior de idade. Se você é menor de idade, a gente vai tomar suco de laranja.
Pode ser mas de uva também.
Mas é isso aí, né, cara? É eletromagnetismo.
É uma loucura.
Olha,
Aqui energia não falta, a gente é eletrizante aqui. Gente, tem tanto trocadilho pra fazer com eletro, é a matéria mais, acho que mais ampla de trocadilho, entendeu? A gente pode fazer um episódio de trocadilhos com eletro, dá pra fazer isso assim, entendeu? Então, bora então, ó, aumenta essa energia aí, entendeu? Porque aqui eu tô no flow, entendeu, cara? Entendeu? Eu tô
no flow. Esse episódio tem potencial. Nossa senhora. Ai, meu Deus. Então,
mas
eu
conta
falei
aí, Dani.
Do grande terror, só falar assim, por que que é um grande terror? Acho que tanto, né, na física básica, assim, a gente tem os campos de física básica, a física, geralmente eu acho que em todas as universidades, a física, o eletromagnetismo vem como física 3. No colégio, acho que também é assim, né, a gente vê eletro só no terceiro ano do ensino médio,
acho,
né?
Acho que é isso.
Cara, pelo menos na Unicamp era a física básica que mais causava reprovação. Tipo, é bizarro, assim, é bizarro o tanto de gente que reprova. E uma das grandes causas de reprovação, além de ser difícil mesmo, É, a gente fala difícil porque tem, são, acho que a gente tá acostumado, sei lá, com mecânica, a gente vem da ideia de mecânica, que são coisas que a gente vê no dia a dia, né, eletromagnetismo, ele exige um pouco mais de abstração, é cálculo que a gente chama de vetorial, né, que são, não estamos mais lidando com grandes escalares, estamos lidando com campos, vetores, e as pessoas têm um pouco de, que tal qual eu agora, amnésia, esquecem disso, esse é um fator importante, que vetores não são só designados pelo valor, né, você tem, precisa dar uma direção e um sentido para as coisas, e isso, acho que funde um pouco a cabeça. Já no profissional da física, aí ferra mesmo, né, cálculo vetorial é difícil, né? É difícil.
Nossa, como é?
Eletromagnetismo, ele começa o curso com revisão de cálculo, né? Então, você já chega já botando pra ferrar, né? Assim. Mas vamos lá, que é um curso. Não, pelo menos pra mim e pro Rodrigo, a gente mexeu com isso durante muito tempo, né? No doutorado. Então, a gente ama eletromagnetismo, coração.
É uma matéria muito bonita, né? Mas, de fato, é uma matéria que eu acho que... É que tem muitas matérias no curso de física que dependem do professor, né? Se o professor é mais tranquilo, é mais fácil de passar. Se o professor é mais difícil, né, reprova mais. Eu acho que eletro é uma matéria que não tem isso, sabe? Não importa o professor, todo mundo se lasca.
É equiprovável, né? É entropia máxima.
Mas você sabe que eu foi uma das matérias que eu achei mais... Não vou dizer tranquila, mas eu tive menos dificuldade do que outras matérias. Tipo, mecânica clássica, eu tive mais dificuldade. Eletro foi uma que eu fui bem, assim, tranquilo, tá ligado? Sem muito drama, na real, né? Claro que, enfim, depende do professor, né? Mas, no meu caso, tive um professor de clássica que era bem mais difícil. Mas eu gostava, eu achava que fazia sentido muita coisa, assim, sabe? Tipo, era mais fácil de... Porque, querendo ou não, são conceitos que mais ou menos a gente entende, assim, né? De tipo, sei lá, campo elétrico, você consegue visualizar melhor, não sei. Mesmo a abstração, eu acho que é uma abstração que eu acesso mais fácil do que outras coisas, assim, né? Enfim, acho mas vamos que... chegar lá, né?
Eu acho que pra mim, física 3, que é o... quando, como a Debs falou, que é esse primeiro ciclo, né, de que a gente vê física, eletromagnetismo, foi mais difícil. No segundo ciclo, né, que são as teorias eletromagnéticas mesmo, que daí é com uma matemática mais robusta, eu achei mais fácil. Eu acho que eu me dei melhor nessa segunda parte, assim. É. E daí, quando eu vi eletrodinâmica, a gente não usou formalismo vetorial, a gente usou formalismo tensorial. Então, algumas coisas ficam um pouco mais fáceis, na minha opinião. Ficam um pouco mais fácil lidando com tensores do que com vetores propriamente ditos, né?
Uhum. Ah, tem, tem isso. Realmente, eu acho que pra mim o eletro 2 lá foi mais ok que eletro 1. Mas acho que, assim, pra mim o eletro, ele tinha muitas técnicas de resolver as coisas, né? Uhum. Tipo, não sei, do jeito que o Rodrigo falou que ele acha que é intuitivo pra ele, pra mim tinha umas técnicas lá que não era nada intuitivo, gente. Nossa, sabe? As coisas tipo carga, sabe? Plano potencial infinito. Nossa, você coloca uma carga, você tem que calcular o potencial daquela caralha, você fica... Você cria uma carga que imaginária num outro lado, daí... Nossa Senhora, que ela fica tipo...
Eu não tinha intuição, mas como é um curso que tem muita matemática, eu sempre fui boa nessa parte. Então, eu acho que eu me dava bem por isso, sabe?
Aí, uma vez que você sabe qual técnica usar, vai você vai.
Exatamente.
Mas, pra mim era meio... Nossa Senhora. A cabeça fez um boom, assim, sabe? Falou, bem-vinda à física mesmo, sabe? Mas vamos começar, né? Onde a gente começa? Com cargas elétricas.
Eu acho que é um bom lugar pra começar, né? Como é que... Porque eu acho, assim, que eletricidade... Bom, eletrostático, né? Começando com isso. Eu acho que essa questão de ter cargas elétricas ou ter fenômenos elétricos, eletromagnéticos, é uma coisa que sempre existiu, né? Se para pensar na natureza, existe isso. Tem um raio que cai numa árvore, alguma coisa assim. O fenômeno existia, né? Mas eu acho que do mesmo jeito que magnetismo também, né? Existiam pedras que... minerais que são naturalmente magnéticos, têm propriedades magnéticas, e as pessoas viam isso. Mas acho que demorou muito tempo para começar de fato formalizar isso, né? Se parar pra pensar, assim, o eletromagnetismo não é tão antigo assim, enquanto teoria, né, eu quero dizer. Porque as equações de Maxwell são de 1800 e... final de 1800, né? 1860.
Por aí.
Poucos,
Então, é que um jeito de você conseguir fazer experimentos é com eletricidade é sabendo que o eletro existe, né? Eu tinha que começar de algum lugar,
isso,
né?
Isso, tinha que começar de algum lugar.
O cara fazia as coisas, né? Mas você já tinha que entender que o elétron, tipo, ele tinha partes nele, né? Uhum. É, pra você conseguir manipular cargas, né? Você entender o que é uma carga. Então, realmente, é algo bem recente. E tem uma coisa muito forte, né? Que força eletromagnética é uma das forças fundamentais da natureza, né? É, é muitas coisas muito fundamentais, né? O elétron também, que eu acho que é o elemento mor, assim, que a gente usa pra falar sobre, né? Porque é o que a gente consegue manipular, né?
Sim, acho que não tem
facilidade.
Como...
É. Ele também é algo elementar, né? É, a carga elétrica é uma propriedade elementar da matéria, né? Então,
eu acho que o primeiro passo pra falar de eletromagnetismo é talvez falar um pouco sobre o elétron, né? Que é essa partícula elementar, ou seja, ela não é composta por outras partículas, e ela tem essa propriedade tão interessante que é a carga elétrica, né? Que é, assim como a massa, a carga elétrica é uma coisa que é intrínseco da partícula, é intrínseco do elétron. O que quer dizer intrínseco, né? Quer dizer que é dele. E uma coisa que eu acho que isso talvez seja uma das coisas mais, assim, pra mim, é muito impressionante, é que elétron tem sempre a mesma carga elétrica. Então, qualquer elétron que você pegar no universo, ele vai ter esse valor, né? É medida, a gente sabe qual que é a carga de um elétron. E todos os elétrons têm exatamente essa carga. Então, eles são iguaizinhos. Do mesmo jeito que eles têm exatamente a mesma massa. Exatamente. Eu acho isso muito... Massa, não sei,
é legal,
se quebra
só pra,
de maneiras,
acho que,
assim.
Acho que só pra, tipo, ressaltar isso que você falou, de que ele é uma partícula fundamental, né? Porque o que a gente aprende, assim, no ensino médio e tal, assim, das partículas mais básicas, a gente normalmente para no átomo ali que tem o elétron, o nêutron e o próton, né? Só que é isso que você falou, né? O nêutron e o próton... Aí, você que é das partículas aí, você sabe muito mais que eu, mas... Os nêutrons e os prótons são feitos de outras partezinhas, né? Dos quarks,
isso,
né?
Isso,
agora,
quarks.
O elétron não, né? O elétron tá lá, bonitão, indivisível mesmo, até onde se sabe, né? E é muito interessante mesmo, né? Porque seja um componente fundamental de algo maior, que é o átomo, né? Mas que ele, por si só, seja, até onde se sabe, indivisível, né?
Ai, gente, posso fazer um parênteses aqui? Eu fui esses dias do dentista e eu tava contando que eu ia prestar um concurso de física. Ele começou a fazer perguntas de física. E eu tava falando sobre exatamente isso, assim. E, cara, o dentista, ele não tinha essa noção de que o elétron é algo, tipo, fundamental e o próton e o nêutron não. Daí ele fala assim, como que é mesmo aquele negócio que faz os átomos e os quarks? Ele, é isso aí! Daí ele queria saber a ordem, assim, a hierarquia do negócio, entendeu? Quark forma próton e nêutron, daí isso forma os átomos que formam a matéria. Eu falei, mas o elétron não, o elétron é fundamental. Enfim, foi a pira, fiquei meia hora explicando várias coisas
dentista.
Pro meu dentista.
Imagina a Débora lá. Ah, o elétron é fundamental.
Mano, pior que rolou uma cena meio assim, viu? Ele começou a perguntar como é o funcionamento da universidade pública e foi assim, mais ou menos. Explica pra ele. Ele é professor, assistente. Enfim.
Nossa, eu odeio dentista que puxa assunto enquanto você tá lá com a bocona aberta. Gente, eu odeio. Não,
daí,
dentistas, não façam
aí
isso.
Aí ele assim, querida, não pode fechar a boca. Eu falei, meu filho, você tá aqui me fazendo perguntas. Parece a Hebe, a Marília Gabriela. Enfim, parênteses, né? Fechado. Todas as pessoas saibam, os dentistas, e você, todos, inclusive, e o elétron é fundamental.
É, uma coisa que acho também interessante falar é que a gente define que o elétron tem uma carga negativa. Ele tem um valor bem estabelecido e a gente diz que é negativo. Enquanto o próton, que é uma outra coisa que compõe um átomo, que fica lá no núcleo, ele tem o que a gente define como carga positiva, né? No fim das contas, positivo e negativo quer dizer só que eles são opostos, né? Que é uma definição, né? Por que é negativo. Até onde eu entendo, não existe motivo pra isso, né?
Ah, interessante, nunca pensei nisso.
Bom, eu não consigo pensar em nenhum motivo pelo qual seria um seria positivo, outro seria negativo, né?
Faz sentido, é que nem números reais também. Bom,
exatamente.
A gente, a gente assume que positivo é aquilo que a gente conta, assim, né? Mas...
Conta, é.
Mas, no fim das contas, é a definição também, onde a gente põe o menos, né?
Mas eles fazem de propósito algumas coisas, né? Porque se colocar que o elétron, a carga é negativa, daí quando a gente vai falar de circuitos, a corrente tá indo pro lado contrário, você fica meio chateado, né? Você fica meio...
Poxa, alguém podia ter planejado isso melhor, né?
Eu acho que, assim, alguém fez tudo pensando que era positivo e descobriu que era negativo e falou, vai ficar assim mesmo, sabe?
Ah, mas eu acho que foi exatamente isso, né? Eu acho que se achava que as e coisas eram... É, acho que foi, né?
Uhum. Bom, daí, mas só fechando essa parte de falando dessa coisa fundamental, que a força eletromagnética é uma das que a gente chama de forças fundamentais, a gente tem as quatro, né? A Dani pode até falar melhor. Força forte, força fraca, eletromagnetismo e gravidade. Se for pensar, na verdade, as interações que dominam no nosso mundo macroscópico são forças eletromagnéticas, né? Força... Eu piro com isso,
gravidade,
né?
Gravidade,
mas tipo, em termos... A interação entre eu e outra pessoa, a gravidade. Pode ter outras atrações rolando, né? Mas é gravitacional.
Quem somos nós para julgar,
isso, né?
Você vai fazer um experimento laboratório, vamos fazer assim, né? Fazer experimento. Você tem que usar a Terra, né? Para fazer o experimento da gravidade, né? Porque, né?
Justo.
Precisa muito massa. Mas as forças. Você consegue brincar mais com cargas, né? Tipo, colocar outros corpos, né? E fazer eles interagirem. Mas não só isso, assim. Tipo, uma das coisas que eu piro é que, por exemplo, atrito, que é como a gente, sei lá, a gente sentir as outras coisas, é eletromagnetismo, né? Tipo, são, no fundo, as coisas interagindo são eletrosferas dos átomos que estão na superfície da coisa, interagindo com a outra superfície. E, bom, enfim, mas vamos andar com o negócio aqui, que eu já viajei aqui legal na maionese aqui. Eu tô quase o pudim, como que era o modelo do pudim de passas?
De passas?
Pudim de ameixas, né?
Eu conheci como passas. Bom, então eu falei que, né, o elétron tem a carga elétrica, que é dele, e tem um valor bem estabelecido. E uma coisa que eu acho que é muito interessante é que não tem como você fracionar a carga do elétron, né? Isso, de certa maneira, e quem percebeu isso, né, um dos experimentos que dá pra perceber isso, é um experimento que eu acho muito interessante, que é o experimento de Millikan. Vocês chegaram a fazer esse na graduação?
Graças a Deus, não.
Não?
Eu não também, eu sei qual que é, mas...
Porque falaram que era um dos difíceis de fazer.
Eu fiz.
Você faz
e
no
é
óleo,
horrível,
né?
Sim, eu fiz esse experimento e ele é tenebroso. Basicamente, o que você tem que fazer é que você tem que fazer gotinhas de óleo, só que essas gotas têm que ser muito, muito pequenas pro experimento dar certo. Não pro experimento dar certo, mas pra você poder medir as propriedades que você tá interessado. E é muito, primeiro que é muito difícil fazer essas gotas que sejam, né, tão pequenas assim. Eu lembro que quando eu fiz, o professor tinha um frasco específico, que era tipo, você já viu assim desenho, tipo, do Tom e Jerry, assim, que tinha aqueles perfumes, assim, que você borrifa, que tem tipo uma bolinha, assim. Era uma coisa meio nesse estilo. E ele falava que a gente não podia quebrar aquilo, porque ele não sabia onde comprar mais daquilo, e era o único frasco que fazia as gotas do jeito que precisava. Então existia uma certa pressão, assim, na hora de fazer o experimento, sabe? Mas é basicamente isso, né? Você faz essas gotinhas de óleo, e elas vão ser carregadas, e a ideia é que você carregue com... Carregar quer dizer que é colocar elétrons nelas, né? E daí você coloca numa diferença de potencial pra você ver elas se movendo e você poder extrair as propriedades que você quer desse experimento. É um experimento muito chato de fazer, só que o que o Millikan concluiu com isso é que você não vê cargas fracionadas, você não vê assim, bom, você sabe a carga do elétron, você não vê uma coisa que é 1.5 a carga do elétron. Ou é 1, ou é 2, ou é 3, é sempre o múltiplo inteiro da carga elétrica do elétron, né? Isso quer dizer que a carga, de certa maneira, ela é quantizada. O que também é uma coisa que eu acho bem interessante, assim. Do mesmo jeito que o próton tem exatamente em módulo, né? Como é que fala módulo de um jeito mais fácil?
Valor absoluto, né?
Em valor absoluto, é exatamente igual, né? Ele só muda o sinal, né? Um é positivo e outro é negativo.
Não, e esse experimento de Millikan, ele é legal porque a ideia é fazer a gota ficar flutuando, né?
Isso.
É assim que você mede, né? Porque você tem as duas
placas caminhando
paralelas.
Assim.
Elas, né? Isso, aí você consegue ir levantando a gota, né? Então você sabe o peso dela, né? Então você vai saber quanto que é, qual que é a força da gravidade. Então com isso você consegue controlar usando suas fontes de
força
tensão,
elétrica, né?
A força elétrica, né? Pra contrapor e fazer ficar flutuando o óleo, né?
Desse médio tempo que isso leva, é um experimento bem chatinho de fazer, mas é bem bonito também, né? E a conclusão que você tira dentro disso é muito interessante. Mas o que eu ia falar sobre a carga ser quantizada é que, como o Rodrigo falou, né, já hoje, então o próton, ele é composto por essas partículas partículas elementares, né, os quarks, e os quarks, eles têm uma carga fracionária, só que o quark, ele não vai viver sozinho, né, você só vai encontrar ele numa forma como, por exemplo, no caso de um próton, né, que você tem três quarks que estão juntinhos, e daí a soma das cargas dele é uma coisa inteira. Então a carga, dessa maneira, você só vai observar o próton, e o próton sim tem uma carga que tem esse valor mínimo que eu falei, né?
Sim, super legal, né? É. E aí você falou também uma coisa, porque aí tem são esse próximo conceito, talvez, que é muito importante no eletro, e bem assim, dos primeiros que você começa a entender, né? Que é a diferença de coisas que conduzem e não conduzem eletricidade, né? A gente tá já dando informação, mas tem esses conceitos iniciais que são bem importantes, né?
E ela falou de carregar, né? Que é passar...
carregar, né? Então, você carrega algo quando você basicamente, você precisa, pra deixar a coisa eletrizada, né? Carregada ali, você precisa que ela não conduza tão bem pra você conseguir localizar a carga em algum lugar, né? Então, por exemplo, é fácil fazer isso com coisas que são não condutoras, ou outra palavra, que é o isolante, né? Tipo aquele experimento que é meio comum, que se faz com uma bexiga esfregar no cabelo, sabe? Você pega uma bexiga, né? Esfrega no cabelo, aí depois você consegue pegar papéis e pedacinhos de papel, né? Imagino que a maioria das pessoas já deve ter visto isso, né? E a ideia é justamente isso, né? O atrito, né? O que a Debs falou também, né? Faz atrito com o seu cabelo, e aí você começa a injetar cargas ou a tirar cargas, injetar elétrons ou tirar elétrons da sua bexiga, né? Mas o importante é que aquela região, como a bexiga, ela é isolante, né? A carga não pode se distribuir muito bem, então fica uma região ali com bastante carga elétrica, ou seja, você cria um campo elétrico lá só por causa do seu esfregar no cabelo, né? E assim que você consegue, então, atrair algumas coisas, né, que estejam fracamente eletrizadas também, né?
Esse acúmulo de cargas é interessante, porque a gente vê isso... tudo bem, né? Tem o clássico da bexiga, mas você pode ver isso em outros cenários, assim. Eu não sei vocês, mas eu levo muito choque de porta, sabe? Encostar na porta leva choque, encostar em pessoas leva choque. Isso também é um fenômeno
Nossa,
parecido.
Nossa, também levo muito choque também. Eu odeio, por exemplo, usar esteira, correr em esteira. Porque, cara, eu já tomei tanto choque, aí eu me sinto muito o viado ridículo da academia dando um berrinho de que tomou um choque, entendeu? Eu fico muito, meu Deus, que vergonha.
Nossa,
Deus.
Eu tomava muito choque quando eu trabalhava na ótica. Eu acho que principalmente no frio, porque o ar ficava seco. Uhum. Daí você usa aqueles tênis de borracha, né?
Exatamente.
Uhum. Que impedem você de se conectar à mãe terra, né? Então você fica todo muito carregado. E daí é aquele perigo, porque você chega perto de equipamento super sensível e você pode queimar o equipamento. Então a gente tinha aquele negócio de antes de fazer o alinhamento, de colocar a mãozinha na mesa ótica, assim, tomar aquele choque, assim. Você fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo comigo mesmo? Mas você tem que fazer isso pra você descarregar.
Mas pra mim o pior é quando isso acontece com uma outra pessoa. Porque daí você olha pra pessoa assim, com aquela cara assim, credo, amigo, que energia é essa? Pra quem acredita um pouco mais nessas coisas, né? Pode ser complicado.
Nossa, é eletrizante mesmo a conexão aí, né? Bom, fala
pode
aí.
Pode continuar,
Debs.
Rodrigo. É que você estava falando dos materiais que são isolantes, né?
Exatamente.
Que não
então,
conduzem
esse
bem eletricidade.
E aí, o próximo, então, para se falar, que eu acho que é o óbvio, né? É o oposto, justamente, né? São aqueles materiais que conduzem muito bem, né? Normalmente, eles, grande parte deles são metálicos, né? São metais. E isso tem, assim, o fato de conduzir bem ou não a eletricidade tem a ver bastante com a estrutura dos átomos, de como os átomos estão arranjados, basicamente, né? Quais são os tipos de ligações, e aí isso vai bem mais para química até, talvez, mas os tipos de ligações entre os átomos, né, vão dizer pra gente se é fácil pro elétron pular de um lugar ao outro, né, porque na prática é isso que tá acontecendo, né, o elétron tá basicamente, quando você conduz eletricidade em algo, é o elétron pulando de um átomo pro outro, né. Então tem materiais que esses elétrons são muito fracamente ligados aos átomos, né, que são casos de boa parte dos metais, né, ouro, cobre, prata, prata, ferro, tudo conduz muito bem, porque os elétrons das camadas mais exteriores, assim, né, eles são muito fracamente ligados. Então é fácil empurrar um e trazer um outro, empurrar um próximo e tal. Então, assim que se conduz.
Gosto da analogia do carro.
Qual a analogia?
Aquela analogia que é o material que é isolante. É como quando você tem... Só quando tem trânsito, assim, e tem vários carros, assim, não tem como você andar porque tá tudo parado. É mais ou menos isso. O elétron não tem pra onde ele ir. Ele tem que ficar ali no lugar dele. Uhum. Já um que é condutor, é como se a pista tivesse completamente livre. Então, os carros podem ir entrando e... Que seriam os elétrons, e eles conseguem passar.
O elétron motorista é um elétron condutor?
Exatamente.
Ai, que bom.
Acho que você queria fazer essa piada e eu cortei de você, né?
Não, eu não tinha pensado nela. Excelente. Excelente colocação.
Um elétron condutor, né? Exatamente. Nossa, merecia aquela tudum-tss, né, nessa piada, foi muito boa.
Mas já que eu entrei aqui, vou entrar para dar uma informação. Se vocês querem falar, você ouvinte que quer saber mais sobre isolantes, condutores, tarará, tem um acho que a gente vai começar também a falar um pouquinho aqui de semicondutor. A gente tem um episódio sobre isso, e a gente dá o ponto de vista do que a gente chama de teoria de bandas, né, que explica como que materiais são formados. Lá dá um chance aí do que acontece com esses elétrons no isolante e no condutor. Ou eu não sei se a gente vai falar aqui também, né? Mas
fala um pouco aí. A Debs, eu sei que é alguém que entende dos semicondutores aí, né?
Quer dar falar um pouquinho pra gente?
Teoria de bandas. Não é a teoria sobre as bandas. É bandas...
É, tipo, é Nightwish versus Rammstein, né?
É, seguinte, como o Rodrigo falou, né, tem essas coisas dos elétrons que estão mais fracamente ligados, os que estão mais fortemente ligados. O que acontece é que quando os átomos se juntam para fazer material, esses estados, né, os estados em que estão permitidos esses elétrons, eles vão se juntando e formam o que a gente chama de banda. Então é porque como eles estão interagindo, em vez do elétron estar numa posição só um estado quântico, daí ele forma essa banda em que todos os elétrons que são os equivalentes, né, entre todos os átomos que estão todos ali juntos, eles formam esse meio que um contínuo. Só que como os elétrons, os estados são quantizados no átomo, essas bandas também seguem mais ou menos a quantização, no sentido que você tem forma faixas permitidas e faixas que não são permitidas. E a gente chama de band gap. Ou qual que seria a palavra disso em português, gente? A gente aprende como band gap mesmo em português, né?
Eu acho que sim, mas dá pra falar de... Ah, esqueci a palavra, desculpa.
Quando. Então,
gap
se
é
você...
um espaço, né? Isso que
é. É um intervalo.
Melhor
né?
Intervalo é um.
É. Se você pensa num átomo que tem estados bem definidos, né, para os elétrons estados quantizados, quando você tem uma
banda
amontoa...
proibida, é a tradução em português.
Olha só. Boa. Qual que é a banda proibida? Comenta aí qual a sua banda proibida.
BTS.
Nossa, banda proibida, banda que.
Banda faz... déjà vu. Nossa. Não, mentira, eu gosto muito de banda déjà vu.
Se você tem essa definição de estados quantizados no átomo, quando você tem um monte de estados juntos, então você faz. É como se fosse a generalização desses estados do átomo. Em vez de você ter um estado, você tem essa banda. Então, é uma região de energia permitidas por esses elétrons que são os correspondentes nos átomos. Então, você tem essa região que não é permitida. Os rapazes que são condutores, eles possuem... vamos dar nome aos bois, né? A última banda que é preenchida, a gente chama de banda de valência, e a banda acima a gente chama de banda de condução. Quando um rapazinho ele é condutor, os elétrons que estão na banda de valência, na verdade, eles estão tão fracamente ligados que quando eles estão na temperatura ambiente, na verdade, eles já ficam lá na banda de condução. Eles gostam de ficar ali porque eles têm essa energia térmica, então eles estão excitados, estão prontos para o carnaval. Então eles...
com a gente.
E essa banda proibida, né, esse intervalo, ele é muito, pequeno, né, ele é muito estreito, por isso que qualquer energia térmica consegue excitar o elétron para a banda de condução, então ele fica livre para conduzir, isso é o condutor. O isolante tem essa banda proibida entre a valência e a condução muito grande. Então, em temperatura ambiente, o rapazinho ele não vai ficar excitado. Ai, meu Deus, tem que ter muita energia pra ele ficar excitado. Ai, meu Deus do céu. Jesus, por que colocaram pra falar isso? Eu acho que até no episódio a gente faz a comparação lá entre essa energia aí do band gap entre um condutor e, sei lá, um diamante. Diamante é um isolante, assim, esse band gap é enorme, assim. Então, você realmente não consegue levar esses elétrons para a banda de condução. O semicondutor, é o rapaz que está no meio do caminho? Mais ou menos. A energia dele, assim, temperatura ambiente, normalmente, ele não tem elétrons na condução. Aí você pode ir realmente lá no episódio para ver que a gente faz uns truques com o semicondutor. O que a gente faz? A gente dopa eles, a gente troca um átomo assim do seu material, você troca por um outro átomo que tem um excesso de elétrons, daí você vê que ficam os elétrons sobrando lá na condução por causa dessa troca de... Você troca lá um silício por um fósforo, por exemplo, o silício tem 4 elétrons e o fósforo tem 3, aí fica faltando um elétron, daí você muda todo o negócio ali e daí você cria o que a gente chama de par elétron buraco, porque tem um elétron faltando. E vai lá no episódio. Mas a ideia é essa, você ter elétron no condutor, você tem elétrons livres, que a temperatura ambiente, que vão querer andar por aí, e no isolante, não. No isolante, os seus elétrons estão presos, as cargas estão presas nessa camada de valência.
Eu tenho outra analogia aqui, você tem outra analogia sobre...
Analogy is my passion.
Exatamente. Eu gosto da analogia que é como se no material fosse tipo uma festa e a banda de condução fosse tipo uma outra salinha, tipo uma área VIP para os elétrons entrarem. Então, o material que é isolante é como se o ingresso para você entrar nessa salinha, que seria a energia que você precisa para pular, é como se o ingresso para entrar nessa sala fosse muito caro. Então, praticamente ninguém vai ter dinheiro assim para conseguir entrar. É como, sei lá, se o ingresso fosse 20 mil reais. Então, algumas pessoas até podem ter esse dinheiro, mas pouquíssimas vão conseguir entrar nessa sala. E, bom, e quanto mais isolante é o material, mais caro é esse ingresso. E o condutor é como se fosse praticamente de graça, assim, sabe? Como se fosse 10 centavos, você entra na sala e tá tudo certo. E um semicondutor é aquela coisa assim, é um pouco caro, sei lá, é os seus 100, 200 reais, mas assim, você até consegue pagar. Então, eu gosto também da analogia da festa pra explicar esses pulos de banda de valência pra banda de condução.
É, mas é isso, né? Então, o semicondutor, o que tem de mais importante, tecnologicamente falando, o que tem de importante neles é que eles, a gente consegue controlar, né, a condução deles, né, a condutividade deles, né? Então, para determinada... Aí tem muito, né? Toda a eletrônica é baseada basicamente em semicondutores, né? Então, você, justamente para você conseguir controlar isso, né? Tipo, ah, aqui vai conduzir mais, aqui vai conduzir menos, tal. Você consegue brincar com esses diagramas de banda que a Debs falou, né? Que basicamente vai guiar os seus elétrons para uma direção ou para outra, dependendo de como você... Funciona basicamente como válvulas, né? É, no fim das contas, é literalmente isso, né? Você vai falando bem assim, em poucas linhas, assim, né? Com esses semicondutores, você faz um negócio que chama transistor, né? Que é a base fundamental da eletrônica, né? Que tem nos seus chipzinhos todos. Tem um monte de transistor, né? Que são basicamente válvulas que controlam a entrada, a passagem desses elétrons, né? Então, uma hora vai passar, aí agora você não quer mais, você muda um pouco a condutividade. Aí não vai passar mais, né? Então, e aí é por isso que é muito interessante, né? Porque você tem essa abertura de um controle muito rico de propriedades elétricas agora, né? Justamente porque você entendeu isso, né? Você entendeu a estrutura lá fundamental do funcionamento da condução, né?
É, no final das contas, estava dando uma olhada aqui, nos metais, essa banda de condução e a de valência, né, elas acabam até sobrepostas, assim. Realmente você nem tem essa zona, né, proibida. Você faz os cálculos lá, elas se sobrepõem. Realmente os caras querem conduzir.
Lá na balada você arrancou
a porta
ainda, pra festa, né? pra área VIP.
Porque se tem os condutores, que é a balada que é muito barata, tem o carnaval de rua, que são os supercondutores, né?
É verdade.
Supercondutor, que é uma outra classe de materiais, né? Os supercondutores é aquela coisa assim, ó, é bloco do Baixa Augusta em São Paulo, entendeu? Assim, segura seu celular,
todo mundo tá convidado.
Segura seu celular que vai ser uma loucura, entendeu? E exatamente, esses supercondutores são, não são tipos de materiais exatamente, mas são materiais que em dadas condições, normalmente em muito baixa temperatura, o que acontece é que basicamente não existe nenhuma resistência, né? Resistência, é verdade, isso é um conceito que a gente não falou explicitamente, mas resistência é basicamente a dificuldade que um elétron tem de se propagar no meio, né? Então, os isolantes têm uma resistência bem mais alta, os semicondutores algo meio intermediário, os condutores uma resistência bem baixinha, e aí quando você vira supercondutor, é realmente resistência zero, assim, zero. O seu elétron passa como quiser, vai embora, sai correndo, uma loucura. Então, é realmente carnaval de rua, entendeu? É bem isso.
A resistência, né? Ela surge, acho que da definição de efeito Joule, né? Que acontece, né? Porque no final a gente fala que o elétron é livre para circular, mas ele espalha algumas vezes, né? Eles colidem, né? No material, e isso gera calor. Então, basicamente, o que a gente chama de efeito Joule é você passar corrente no material e ele esquentar. É o seu chuveiro elétrico, é o seu Lorenzetti.
Lorenzetti, exatamente.
Nossa, que é todo brasileiro, exemplo, né, acho, cara? E essa é a ideia, então, de explicar o que é resistência. É um argumento circular aí.
Então, e aí, Dani, mas tem uma coisa que acontece, né, que é quando você traz cargas uma perto da outra, né? Por enquanto, a gente tava falando basicamente delas andando, ou delas, né, uma bem livre, né?
Ou mas acumuladas, né?
Ou acumulada, exatamente, é, né? Mas o que acontece, então, quando você põe as forças de uma certa distância próxima ali? O que surge, né?
Então, eu acho que é o momento que elas vão começar a interagir com elas, né? Interagir entre elas, né? Então, você... Isso eu acho que é muito interessante, isso também é uma outra coisa que eu acho muito bonita da física, que quando a gente fala de cargas próximas, surge uma força ou de atração ou de repulsão entre elas. E eu acho muito bonito o fato que a fórmula matemática que dá a força elétrica, que é a lei de Coulomb, ela é muito parecida, a estrutura dela, com a lei de Newton para a gravitação. Né? No sentido que, para a gravitação, a gente sabe que... falando de gravitação, a gente está falando de massa. E a gente sabe que, se a gente tem dois corpos com massa, eles vão sempre se atrair. Isso é uma diferença, né? No caso da força elétrica, eles podem se atrair ou se repelir. No caso da gravitação, eles sempre se atraem. Então, eles podem se atrair. E daí vai ser uma coisa assim, que vai ser proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Né? Ou seja, quanto mais distante, mais fraca vai ficando essa força. A força elétrica é a mesma coisa, só que em vez de você ter as massas, ele é proporcional ao produto das cargas. Então, quanto maior a carga que você tem, maior vai ser essa força, ou tanto para se repelir, quanto para se atrair. E daí tem que ser para aquela coisa que as pessoas adoram usar para a vida pessoal, né? Que é os opostos se atraem, os que são iguais se repelem. Mas, gente, isso só vale para carga elétrica. Na vida, evite isso. Aqui é o conselho da tia Dani.
Uma coisa interessante dessa constituição, tanto da lei de Coulomb quanto da lei de gravitação universal, é que é intuitivo você pensar que tem que ser proporcional ao produto das suas cargas, né? No caso do campo gravitacional, a sua carga. A gente chama de carga qualquer coisa de teste, tá? Quando a gente tá falando de campos, né? Mas no caso das massas, é produto das massas, depois produto das cargas, porque elas também têm que obedecer terceira lei de Newton, né? Então, se uma coisinha atrai a outra também atrai a primeira. Então, e essas forças têm que ser de mesmo valor, só que sentidos opostos, né? Então, quando você tem as massas, as duas se atraem, tipo, as forças vão estar em direções contrárias e têm que ser de mesmo valor. E no caso da força elétrica, ou se atrai ou se repele, mesma coisa, né? Tipo, vai surgir a força na outra carga, igual com sentido oposto. Eu acho poético isso, que é... Vem da terceira lei e tal.
É, mas tem situações que o eletromagnetismo, ele burla essa lei, né? A terceira lei de Newton, né? Não é tudo que... O magnetismo em particular, né? Não é sempre que existe reação, né?
É que tem aquela... A estrela lei que surge de... A gente tá falando de cargas estáticas, né?
É.
Magnetismo tem a ver com cargas em movimento, né?
Uhum,
a lei de Coulomb, ela é forças entre cargas paradas, né? Isso é uma coisa importante.
Sim.
Cargas em movimento, a gente vai falar aqui, né? É um rolê...
É, a gente vai chegar em outra teoria, na verdade, né? Com...
Justo, é. Tô pulando aqui. Tô querendo ir pro carnaval já, você viu, né? Mas aí o que é interessante, então, pensar nessa coisa da força, né? Porque aí surge um conceito da física que, salvo algum engano aí, se eu não me engano, é o primeiro lugar que a gente vem com o conceito de campos, que é um conceito muito amplo, muito usado na física, né? Mas que surge a partir dessa ideia da lei de Coulomb, né? E a ideia do campo é o seguinte, porque a gente, vamos dizer assim, experimentalmente, consegue observar a força elétrica, né? A gente consegue colocar carga A, carga B e ver se elas estão se atraindo ou se estão se repelindo, né? Mas o que acontece se você não tem uma carga ali, né? O que acontece, então, com essa única carga isolada, assim? Existe uma coisa que a gente pode imaginar que é a carga está gerando esse campo, e esse campo é esse potencial de gerar força, né? Sobre...
É uma aura, assim.
É uma aura, é basicamente isso, né? É uma aura ali, né? É um potencial de conseguir gerar força em outras cargas que venham a estar nessa região, né? Então, você consegue calcular as forças, mas você também consegue calcular simplesmente o campo elétrico de algo, né? Que é justamente isso, né? Dado uma coisa... Vamos imaginar assim, dado que o seu sistema tá lá isolado, não vai mexer, as cargas vão ficar no lugar, se você te trouxer uma outra carguinha, né? Um único eletronzinho, por exemplo, perto desse seu sistema, é basicamente te dá a dimensão de qual que vai ser a força que esse sistema vai estar atuando, né? Mas então a ideia de campo vem para você não precisar sempre estar fazendo esse experimento, vamos dizer assim, né? Você não precisa estar sempre trazendo uma outra cargazinha para testar as forças. Você pode pensar, ok, qual que seria a perspectiva de força que essa outra carga teria, né? Então, aí vem essa ideia de campo, que aí é muito generalizada, tem muitos campos que a gente vai entendendo daí pra frente, né? Tem o campo gravitacional, a gente pode falar em um campo de... Que outro campo que dá pra falar? Peraí. Enfim, tem muitos campos possíveis que a gente pode imaginar, sempre com essa ideia de generalização de uma interação, né? Mas vindo somente do seu sistema de interesse, né?
Essa ideia de campo elétrico, ela é muito... De certa forma, ela é muito poderosa. E eu acho que, de certa forma, a gente pode... Um próximo passo é que a gente chega na primeira das grandes leis do eletromagnetismo. Não, acho que não a primeira, né? A primeira seria, talvez, a lei de Coulomb. Mas uma das leis muito importantes de eletromagnetismo, né? Que é a lei de Gauss.
Eu estava estudando eletromagnetismo esses dias. De certa forma, a lei de Gauss e a lei de Coulomb, elas são meio derivadas, né? Tipo, elas são faces da mesma coisa, né? Então, é que é bonito a gente deixar independente, né? De tipo, você falar que existe aquele o ente ali, o campo, ele existe mesmo que você não tá ali com a sua carga de teste, né? Aí, Gauss é foda, né, gente? Gauss, matemático, aí, muitas contribuições.
Exatamente. Então, Gauss foi esse cara que formalizou, né? No fim das contas, essa ideia de qual que é o campo que vai tá lá sendo emitido por uma carga, por um sistema de cargas, né? E tenha em mente que quando a gente começa a falar dessas leis, em princípio você não precisa ter elétron, né? Você precisa ter um valor da carga ali, né? E nessa época do Gauss, eles não faziam ideia que era... Não tinha ideia de que era algo quantizado ali, né? Então, você tinha um valor lá da carga, e qual que é o valor de carga que essa, sei lá, que esse fio, que esse qualquer coisa lá, sua bexiga eletrizada, né? Esferinha, tem um valor de carga, então, consequentemente, consequentemente vai ter um campo, né? Depois, bem mais pra frente, que a gente foi entender de que essa carga tem valores fixos, né? Tem um valor mínimo, né? Absoluto.
É interessante falar lei de Gauss, que essas, quando a gente vai estudando eletromagnetismo, vem muito junto com cálculo, né? Tem todo jeito que... como você prefere escrever as suas equações e tal. Mas uma das coisas que eu acho que é muito, muito bonita que a Dani falou, que é, tem essa semelhança, né, entre a força gravitacional e a eletrostática, que vai com 1 sobre a distância ao quadrado, né? E isso é, é uma propriedade muito interessante, né? Que é a simetria radial, né? Você não tem uma diferença, uma direção preferencial no espaço, né? Dado que você tem uma coisa pontual, né, que não tem dimensão, é, ela cria ali a, essa aura ali, né, ela é radial, né, e cai com distância ao quadrado, ou seja, conforme você vai se distanciando, você para de sentir essa aura ali, o campo da, da coisa. E isso traz consequências matemáticas, infelizmente a gente não tem como falar aqui, mas são bonitas, né, interessantíssimas, que permitem você fazer as continhas e levar as conclusões, que é a lei de Gauss mesmo, né, quando você pega uma superfície qualquer no espaço, assim, você consegue calcular o campo nessa superfície sabendo tanto de carga que tem dentro desse volume aí. Essa é a lei de Gauss. Você fecha um volume no espaço, se você sabe quanto de carga tem ali dentro, não importa onde essa carga tá ali dentro, mas você consegue calcular o campo nessa superfície.
É... isso é muito interessante, né? Porque você tá falando o que tá dentro, o que, a superfície de fora e o que tá prendendo a carga que tá dentro de um volume, né? Então eu acho isso muito interessante.
Isso tem um ponto filosófico muito importante, olha, o campo elétrico ele tem o que a gente chama de monopolos, né? Você tem um ponto gerador de campo elétrico no seu espaço, né? Se você tá vendo ali que tem campo saindo dessa seu volume, dessa sua superfície, tem alguma coisa ali dentro que tá gerando esse campo. É, que a gente vai ver mais pra frente, isso não existe no magnetismo, por exemplo, né? Não existe monopólos magnéticos, você não... que a gente vai falar, talvez, né? Talvez depois ainda nesse episódio. Mas, filosoficamente, eu acho bonito isso, você pensar que existem, se consegue, então, a essência da lei de Gauss também é essa, de você enxergar essas fontes geradoras de campo elétrico, assim, né? Que tanto pode ser uma carga positiva ou negativa. Então, quando você analisa, você vê campo elétrico atravessando a superfície, né? Que você imaginou ali em volta da sua carguinha.
Então, tem uma coisa muito interessante, né? Que quando a gente coloca uma carga pra andar, né? Dá um peteleco na carga de algum jeito, né? E começa ela a andar, faz ela andar. Um outro tipo de força, né? Ou a gente pode pensar do jeito que a gente entende hoje em dia, né? Mas uma outra manifestação do mesmo efeito, né? Que é o magnetismo, né? Nos primórdios lá, né? Da história, lá nos gregos, né? Essas coisas eram bem separadas, né? A gente entendia isso de uma forma bem separada. Tinha isso da eletricidade e tinham algumas pedras que atraíam as outras, né? E aí, essa ideia de magnetismo a gente conecta muito com ímãs, né? Obviamente, né? Porque são magnetos permanentes ali, né? São coisas que permanentemente estão te dando campo magnético, né? Mas é tudo meio que a mesma coisa, né? Esse foi o grande trunfo da eletrodinâmica moderna, assim, né? Foi conseguir conectar tudo numa coisa só, né? E aí essa ideia de magnetismo, então, é isso, né? Você tem alguns sistemas que permanentemente, ou não, conseguem atrair outros sistemas, só que a gente tem agora uma coisa que não é mais isolada, como a Debs falou em algum momento, né? Que o que a gente tem de carga elétrica, né? Você não tem uma carga magnética, né? Você tem sempre sistemas que geram campo magnético, mas de tal forma que nem quando você... Todo mundo imagina que já viu um desenho de um ímãzinho, né? Você sempre tem o polo norte e o polo sul, né? Do seu ímã. Isso porque basicamente está nos mostrando qual que é a direção dos desenhos, vamos dizer assim, das linhas desse campo magnético, né? Ele sempre, então, sai de um dos polos e vai pro outro polo, né? Você sempre consegue desenhar dessa forma. Vai ter mínimas variações de como é isso, mas você não, mesmo que você cortar esse ímã no meio, você ainda vai ter uma parte dele que vai ser o norte, uma parte que vai ser o sul. Corta de novo, o norte e o sul. Então, a gente não consegue ter, até hoje, né, a gente nunca conseguiu encontrar algo isolado, né, algo que fosse uma carga magnética, né. E esse mesmo defeito surge, então, porque é basicamente a mesma coisa, né, você tem os ímãs permanentes, que são mais fáceis de entender o magnetismo acontecendo, mas se você põe carga para andar num fio, você também vê a mesma coisa, você vê linhas de campo magnético surgindo também, né? Você também vê uma região de onde ele tá vindo e para onde ele tá indo, né?
Os rapazes, os carinha aí dessa época, né? O Faraday e o Lenz, né? O Biosarvar, né? Eles faziam, os caras faziam experimentos, né? Fechavam um fio, assim. Como que eles chamam o fio fechado, gente? Que, ai, tem um nome. É, faz um círculo, assim, coloca pra rodar. E daí, era muito experimental, assim, né? Eles viam que se colocassem dois fios com correntes, existia uma força entre esses dois círculos. Se você colocasse um imãzinho, também surgia alguma força, que era a cara, tipo, é um negócio muito estranho, né? Tipo, porra, como assim, né? Tem uma corrente aqui e tá se interagindo com um imã, né? Que rolê é esse, né? E foi o começo da ideia, então, de que cargas elétricas em movimento também conseguem gerar campo magnético, né? Que antes a gente sabia que nem o Rodrigo falou que era coisa separada, né? Que eram uns imãzinhos, mas agora você tem um outro jeito de gerar campos magnéticos, que é com cargas em movimento. E cargas em movimento são também afetadas pelo campo magnético. Isso é um negócio interessante.
Tudo fechado, né? Assim, né? A coisa fechada bonitinha, assim, né? O eletromagnetismo, né?
Daí a gente tem até uma generalização, né? Quando a gente tinha a lei de Coulomb agora, que escrevia que era a carga interagindo com outra carga, agora a gente tem uma lei de Lorentz, né? Que escreve que uma carga, ela pode interagir com um campo elétrico e com um campo magnético. Só que o campo magnético, ela tem umas propriedades meio estranhas, assim, tipo, é fácil a gente entender que uma carga elétrica, quando ela vai entrar no campo, ela vai se direcionar pelo campo, ela vai querer se alinhar com o campo. Com o campo magnético, ela é meio estranha. Para a carga elétrica interagir com o campo magnético, ela tem que estar em movimento, e não é qualquer movimento, ela tem que estar perpendicular ao campo magnético. E daí ela vai surgir uma força nela que vai ser perpendicular tanto à velocidade dela quanto ao campo magnético. E daí é aquela delícia chamada regra da mão direita, né? Que é o que você... Ai, como que é? No colegial eles ensinavam a gente, né? Você faz pega a mão direita e vai do vetor que dá a posição da velocidade da carga, do vetor que dá o campo, e daí você gira assim e dá a direção da força. E é bonitinho, né? Que é coisa que a gente vê no colegial. Na cama, aí você coloca um elétron, sei lá, qualquer carga em movimento dentro do campo magnético, e daí ele faz as espiral, né? Ou começa a fazer um círculo. Então você tem. Não só a carga elétrica em movimento, ela interage com o campo magnético, como a carga, ela por si só é capaz de gerar um campo magnético. Então existe aí uma coisa meio estranha, uma dinâmica entre esses dois aí, essas dois entes, né? E parece que eles gostam de trocar figurinha, né? E esses caras aí equacionaram tudo isso, né? Acho que a primeira lei que a gente vê é a lei de Ampère, né? Que a gente consegue calcular os campos devidos a correntes elétricas, né?
A lei de Ampère fala justamente que tanto uma corrente, né? Ou seja, cargas em movimento geram campo magnético, induzem campo magnético, quanto uma variação no tempo de um campo elétrico.
Ah, deixa eu te corrigir. Na verdade, a correção é de Maxwell.
É a correção de Maxwell, né?
A de Ampère só. De Ampère é só sobre a carga.
É só sobre corrente.
Corrente,
né?
Que gera campo magnético.
Isso. E depois o Max corrigiu para que também é uma variação no campo elétrico, gera isso.
Que é uma das coisas que o Rodrigo citou, né? Quando você faz uns exercícios mentais de circuitinho, assim, você vê que tem alguma coisa meio estranha ali faltando, né? E daí que o Maxwell faz essa correção pra deixar, então, essa coisa meio...
simétrica, né?
Que o campo... A carga em movimento gera campo magnético, mas o campo magnético também gera um campo que varia no tempo, né? E daí a gente consegue fechar, então, todas as equações que descrevem campos elétricos parados, né? Da eletrostática, campos magnéticos, eletrostáticos, que é a lei de Ampère, e os campos em movimento, que daí você vê que, então, existe essa dinâmica entre eles, né? Por isso que a gente chama de eletrodinâmica. Quando eles estão variando no tempo, eles gostam de uma... De como que se diz?
Se misturar.
Eles, na verdade, uhum. eles são duas manifestações da mesma coisa, que é a força eletromagnética.
Isso, exatamente. É. E aí, daí pra frente, começa, acho que nesse... Antes ainda do Maxwell unificar tudo, né? As pessoas começaram a fazer diversos experimentalistas, começaram a fazer vários experimentos misturando um com o outro, assim, né? Então, por exemplo, você pode fazer isso, né? Que é tipo o que a Débora falou, assim, de um fio enrolado, que normalmente o pessoal chama de espira, né? Pode,
espira,
por exemplo, colocar uma
obrigado, espira. Obrigado,
espira. É.
Saúde.
Uma espira, assim. E você põe uma espira, assim, e aí você pega, por exemplo, um ímã e joga ele lá por dentro. Você não pode parar ele dentro dessa espira, você não vai ver corrente elétrica, mas você pode jogar. Nesse momento que ele tá passando, né, que tem essa variação do campo magnético, então, você vai ver uma corrente. Isso é um experimento muito legal, inclusive, de fazer, viu? Se por acaso alguém tiver muito empolgado em casa e quiser pegar uma lâmpada, conectar, assim, tipo, se você tem algum, sei lá, bocal de lâmpada vago em casa, fecha o fio fiozinho dele um no outro, assim, e aí pega, pode ser, acho que mesmo com ímã de geladeira você vai ver alguma coisa, assim, e tipo, passa dentro dessa corrente.
Ah, eu acho que geladeira
talvez é muito fraquinho, né?
Tem que ser o de neodímio. É.
É, no... talvez, né?
Nós da geração, nos millennials, né? A gente abria CPU e abria HD e arrancava os ímãs que tinha dentro de HD, né? Que é, lembra? Vocês tiveram essa fase de abrir HD pra caçar ímã?
Nunca fiz.
Nossa,
não, mas
na licenciatura em física, a gente tinha que fazer uns experimentos, assim, sabe? Pra mostrar as coisas. Daí ficava caçando esses ímãs de neodímio, porque eles são bem fortezinhos, sabe? Eles são super pequenininhos e fortes. Que... Dentro da HD, a técnica de escrita é baseada em campo magnético, né? Aí, hoje em dia... Pode falar? Um lugar que tem um ímã forte?
Não, um pouco mais forte talvez é fone, né? Dependendo do fone, tem uns ímãs um pouco mais fortes também, né?
Ah, pode.
Pensando
deve
onde
ser
dá
neodímio
pra arranjar
também.
Um ímã, né? A ideia é essa. Né? Você ter seu fio fechado com uma lâmpada, por exemplo, se você conseguir passar um ímã com alguma razoavelmente forte, né? Você passar por dentro, nesse momento que você está passando, você induz os elétrons a girar ali nessa espira, né? Que é a lei de Faraday da indução, né? Isso chama indução magnética, né? Você passa você modifica o campo magnético e você consegue gerar corrente. Então, você consegue, por exemplo, acender uma lâmpada que esteja nesse circuito, né?
Esse era um experimento clássico que a gente fazia nessas aulas de fazer experimento didático. De pegar um tubo de cobre. Daí você pegava um tubo de cobre e um de PVC do mesmo tamanho e jogava um ímã por dentro do cubo do tubo de plástico e via o tempo de queda. E quando você jogava dentro do tubo de cobre, você via que ele era bem mais lento a queda. Bem mais lento, por isso que a gente tinha que ter um ímã forte para gerar uma corrente razoável dentro do cobre. Uma coisa interessante também da lei de indução é que ela vem junto com uma outra lei que chama lei de Lenz. Não só ele cria uma corrente elétrica, como essa corrente elétrica tenta gerar um campo magnético e vai se opor ao primeiro campo magnético. Então, quando você joga o ímã dentro do tubo, você está fazendo o quê? O ímã está passando pelo tubo, as linhas de campo que o ímã gera, né, tá fazendo gerar correntes elétricas no tubo. Essas correntes elétricas que estão no tubo vão gerar um campo magnético também, que vai tentar se opor ao campo do ímã. Então, o ímã acaba sendo freado no tubo. É bem engraçadinho isso aí.
Super legal,
Então, acho que se vocês procurarem no YouTube, a gente pode tentar anexar alguns vídeos lá no Instagram e no Twitter. Tem essas demonstrações, assim. Eu, inclusive, tentei fazer esse experimento. Foi um fracasso, porque, assim, eu não consegui achar um tubo de cobre, então eu peguei um de PVC e enrolei fio de cobre em volta. Gente do céu, que trabalho de corno, viu? Porque eu enrolei muito fio de cobre, eu comprei muito fio de cobre. Parecia aquelas pessoas que roubam fio de cobre na rua, sabe?
Eu fiquei sabendo que teve um roubo na Unicamp, eu tô achando que foi você agora.
Foi posterior, já era formada nessa época. Então, eu lembro que eu peguei um tubo enorme, enrolei muito fio de cobre, só que tipo assim, você tem que ter o diâmetro certo para as linhas de campo agirem, né, significamente, gerarem uma corrente significativa no seu cobre, e o seu ímã não ser tão pesado, né? Porque também pra gerar uma força que consiga dar uma freada na queda livre dele. E eu falhei miseravelmente, então no final das contas eu coloquei um galvanômetro, que é um aparelho que mede corrente elétrica, e daí eu só mostrava que realmente ele virava, assim. Tipo, você jogava o ímã dentro do tubo, você via uma corrente elétrica sendo gerada no fio de cobre. Acho que eu passei na matéria, graças a Deus. Mas nossa, gente, eu lembro de eu pegar os finais de semana enrolando aquilo lá, não acabava nunca. O tubo era enorme. Ai, nossa senhora. História de graduação. Mas enfim, isso tudo pra gente tentar fazer visível, né? Fazer esses experimentos e mostrar pras crianças que esses efeitos, né, que são interessante. Eu acho que... E não é tão intuitivo, né? Não sei se as pessoas têm noção dessas coisas, assim.
Não é intuitivo.
Aí, gente, toma cuidado aí. Por isso que esses negócios de coisa magnética perto de corrente elétrica, às vezes é zoado, tá? Porque você tem toda uma tecnologia de como você cria, por exemplo, aqueles cabos coaxial, né? Porque se você tem corrente elétrica passando no fio, você tem essa coisa de você tá gerando um campo magnético. Daí você coloca outro fio do lado, eles vão começar a interagir. O cabo coaxial, ele é basicamente nisso, né? Você faz um envoltório nele, que ele... Como que é? Ele
isola, né?
Ele isola, né? É, ele consegue fazer esse isolamento.
Uhum. É, porque tem um outro efeito interessante, que é que se você tem uma, por exemplo, uma bola, uma esfera, né? De oca, de metal, né? Dentro dessa esfera, o campo elétrico gerado do lado de fora, por qualquer coisa dentro dessa esfera, é zero, né? Então, que a ideia da gaiola de Faraday, né? Você não tem penetração de campo magnético, né? De campo elétrico.
Isso, é propriedade de condutor, né? É...
Exatamente.
Uma carguinha dentro de um condutor, como ela tá livre para se mexer, existe uma propriedade interessante. Sempre que você tem carga no condutor, elas vão para a superfície. Porque elas vão andar livremente, só que uma hora elas têm que ficar paradinhas, né? Então, elas vão. A situação ótima delas é ir para a superfície. Daí, então, você garante que o campo elétrico dentro do condutor é sempre zero. Então, essa é a ideia da gaiola de Faraday que o Rodrigo acabou de falar. A gente usa isso para fazer uns cabos.
Então a ideia é meio que a mesma, né? Você reveste esses cabos com uma região condutora, né? Porque de tal forma que você não deixa campo elétrico penetrar lá dentro, né? E sair, né? Basicamente é uma região isolada, né?
Agora eu estava pensando aqui com o cabo axial, pensei no cabo axial. E eu comecei o episódio hoje pensando assim que Maxwell ia iluminar aqui o episódio. Literalmente, porque... porque o Maxwell, além de unificar, né? Ele que tem essa sacada, né, de que existe essa interligação entre campos elétricos e magnéticos, e ele junta todas as equações que a gente chama de equações de Maxwell, essas que descrevem o eletromagnetismo, e ele percebe também que você faz uns trelelê ali, você pode escrever eles variando no tempo e no espaço na forma de ondas. Quando você faz umas manipulações matemáticas, você consegue descrever se o campo elétrico ele oscilar, o magnético também vai oscilar. Eles oscilam com uma propriedade muito interessante. Eles andam no vácuo, pelo menos, com a velocidade que é a velocidade da luz. Ah, são ondas eletromagnéticas. E daí eu pensei, por isso aqui. Então, daí tem essa camiseta clássica na física, né? Que reúne, são duas equações para campos elétricos e duas para campos magnéticos, que basicamente dá como que é essa interação entre os dois, e descrevem eles como eles variam no espaço e no tempo. São muito legal que a lei de Gauss é uma delas, por exemplo, mostra que tem monopólo elétrico. A lei de Ampère mostra que não existe monopólo magnético, então eles são... pertencem ao mesmo fenômeno que é eletromagnetismo, mas eles não são, como se diz, equivalentes, né? Eles não têm essa... Não são exatamente equivalentes. E a ideia da onda eletromagnética é quando o Maxwell, né? Eu acho que o Rodrigo quer... O Rodrigo tá querendo falar de unificação aqui. A testemunha de Jeová da unificação.
Você já ouviu a palavra de Maxwell hoje?
Não. E daí teve essa coisa aí. Tipo, porra, olha só. Apareceu aqui a velocidade da luz. Quando você tem campos elétricos magnéticos. oscilando no vácuo, assim, aparece a velocidade da luz, assim, sabe? Aparece ali. Só queria fazer outro parênteses, gente, porque eu estou no momento da minha vida que eu estou estudando também física e estatística. Eu quero, momento indignação aqui, que Maxwell, além de ter essa contribuição enorme para o eletromagnetismo, ele também tem contribuição na física estatística, tá? Deixa eu falar minha tristeza, assim, que não sei se eu vou nem conseguir contribuir para um campo da física, imagine dois, né? E os caras fazem isso assim, né?
Brincando.
Dediquei a minha vida ao eletromagnetismo, no final da vida ele foi ainda estudar gases e mecânica estatística.
Ué, mas não tinha Instagram, né? Vai fazer o quê? Vai estudar
não tinha física, carnaval? Né? Cara, em parênteses, Maxwell era crente, tá? Então, vai pra falar.
Eu ia falar porque esse negócio de unificar tudo, assim, numa coisa só, foi, tipo, o momento da minha graduação que eu falei, cara, esse negócio é muito legal, viu? Assim, porque, nossa, ainda lembro do dia, assim, na biblioteca, lá na UFSCar, que eu fiz graduação lá, né, e tal. Na UFSCar, eu lembro que eu fui desavisado, gente, foi muito spoiler pra mim, assim, spoiler não, foi muito, assim... Plot twist isso, né? Foi muito plot twist pra mim isso, porque a gente tava lá, eu tava estudando e tal, aí começou a chegar essa coisa de derivar a equação de onda, né? E aí tal, aí chega essa uma coisa que é 1 sobre raiz de mi zero, epsilon zero, que é igual a C quadrado. Aí que é igual a C, né? Nesse caso. Aí eu fiquei meio... Eu lembro de ficar olhando o livro, eu fiquei meio... Ué,
por quê, né?
C de velocidade da luz? E eu lembro que a gente tava estudando, tava estudando com uma galera, assim.
o menino do interior, você fala, é C de velocidade da luz?
Exatamente, gente. Aí eu fiquei muito... Eu fiquei, gente, mas que surge a velocidade da luz aqui? O pessoal Rodrigo, é velocidade da luz, né? Não sei o que vem daí. Eu fiquei muito, mas como assim, gente? Mas não tem nada a ver com luz, isso aqui. Tipo assim, foi muito engraçado.
E assim vem essa luz, assim, né?
Eu fiquei muito, mas gente, sério? Que é daqui que vem a velocidade da luz, assim? Então é muito, nossa, achei muito legal, assim, sabe? Juntar tudo numa coisa só, assim, e pô, vira luz além de tudo, sabe?
Acho que nas palavras dos livros de física, assim, eles são os campos elétricos magnéticos, eles são me fugiu a palavra de novo. São duas manifestações da coisa que, na verdade, é o eletromagnetismo, né? Eles são duas manifestações da mesma coisa, né? É engraçado.
Uhum.
Mas é bizarro, né? Surge o C aí. Nossa, daí... E daí tem toda uma história aí também do que os carinha viu daí, né? Tipo, que no final das contas, acho que a Dani quer falar, né?
Eu ia falar de uma coisa que eu acho interessante, isso até foi um gancho que o Rodrigo puxou no começo do episódio, que a gente pediu pra ele segurar, é que uma outra teoria muito importante pra física surgiu, de certa maneira, do eletromagnetismo, né? Que se você parar pra pensar relatividade restrita,
surgiu do eletromagnetismo.
Isso, né? Exatamente, é quase... Porque, inclusive, no paper, no artigo que o Einstein fala sobre teoria da relatividade, o nome do paper não é teoria da relatividade. O nome do paper é sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento.
Uhum.
Eu acho que uma grande diferença do... É que assim, parece muito... Parece que não é grande essa diferença, mas na verdade tem um impacto muito grande, que é que até então você sabia que as leis da mecânica eram as mesmas em todos os referenciais inerciais. Pra você falar de relatividade, você dá um passo além e você fala que não todas as leis da mecânica, mas todas as leis da física. E isso inclui principalmente, né, eu acho que o grande diferença inclui as leis do eletromagnetismo. Porque você tinha esse problema, né, que o Rodrigo comentou, de que na hora que você, por exemplo, trocava de referencial, as coisas não eram completamente consistentes, né?
É que uma coisa que dá pra pensar, né, dessa falta de... Porque a gente tá acostumado nessa terceira lei de ação-reação, né? Isso é uma coisa que era bem intrigante, né, no magnetismo em particular, né? Porque como você tá com eixos diferentes, que foi o que a Débora falou, mais ou menos, né? Assim, depende da velocidade da sua partícula e do campo dela, né? Existem condições que você consegue colocar essas duas partículas, por exemplo, andando em eixos diferentes, de tal forma que o campo de uma vai modificar o movimento da outra, mas o inverso não vale. Então, por causa justamente dessas direções dos campos, né? Então, a terceira lei de Newton, de ação, toda ação gera uma reação, não vale para o magnetismo, né? Justamente por causa dessas coisas de eixos diferentes. E foi uma coisa bem complicada, realmente, né? De entender por quê, né? Onde que tá indo energia, onde que tá indo as coisas, aí o momento, né, tal.
Ah, tem então, aquela coisa bizarra, né, força magnética não realiza trabalho, né.
Também, exatamente, tem muitas coisas intrigantes aí nesse finzinho do eletromagnetismo, assim, né, que acabaram divergindo, levando para muitas outras áreas, né, que nem a Dani tava falando da própria relatividade restrita inicialmente, né.
Ah, mas a relatividade ela nasce do eletromagnetismo, né, tipo, é um negócio bonito, né, de se ver, porque a gente pensa que é uma lei que vai afetar a mecânica, mas ela nasce do eletromagnetismo, né, tipo, foi um ponto que quando eu vi na graduação, eu falei, veja só, bem isso, né, eles aplicam essa exatamente. Questão de variação de referencial, tem umas regrinhas,
isso,
né?
As trocas, né, de você de um para referencial para o outro, não era exatamente do jeito que você achava com mecânica newtoniana, né, você tinha que fazer umas certas modificações para daí ser consistente com o eletromagnetismo, aí sim você via as coisas consistentes, né. Aí o que valia para um referencial valia para o outro também.
E não só isso, mas o Einstein ainda veio e falou assim, ó, essa velocidade aí, ó, esse C aí, ó, é uma velocidade limite. É isso também. Essa me pegou,
verdade.
Viu?
Eu acho que até hoje, às vezes, de vez em quando, assim, lavando louça, eu paro e penso sobre isso, que a velocidade da luz é a mesma em todos os referenciais. Isso é um negócio que me quebra, assim, completamente.
Eu lembro quando eu era jovem, eu não tinha feito eletro ainda, eu lembro que eu ficava pensando nisso, sabe? Se você tá na velocidade da luz, você tá do lado do fóton, você olha pro lado, você tá olhando o fóton, tipo, coisa assim que você para e pensa e tira seu sono à noite, sabe?
Tira. Eu acho que isso, duas coisas que sempre tiraram meu sono, isso e o experimento de dupla fenda. Eu ficava
pensando dupla fenda, dupla fenda, você fica triste às vezes, né? Você fala assim, pô, cara, quando você coloca o detetor na fenda, some o padrão, você fica triste.
Você fica triste demais.
Triste não, né? Na verdade é feliz, mas você dá um nozinho na cabeça, né? Bom, pessoal, então, trazendo a luz no fim desse episódio, chegamos então em ondas eletromagnéticas, que é onde acaba o nosso curso de eletromagnetismo. Trazendo esse negócio aí, eu acho que é uma das últimas contribuições de física clássica que traz essa revolução daí depois que vem com a relatividade, né? Esperamos que vocês tenham aprendido um pouco de eletromagnetismo, tenham rido um pouco nessa véspera de carnaval. A gente não sabe quando isso vai ao ar. Possivelmente pode ser Páscoa, pode ser um Corpus Christi. Aproveite, traga o carnaval para a data que você tiver na sua vida. E que Maxwell te ilumine sempre. Bom, e é isso. A gente espera que vocês tenham gostado do episódio. Vai interagir com a gente. Vamos aproveitar que as ondas eletromagnéticas estão aí proporcionando a gente interagir. Vão lá interagir com a gente no Instagram, no Twitter. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, até mais, gente.
Edição de podcast.